obrigado.
Até a próxima.
E até a próxima.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção. Vamos continuar com os nossos trabalhos. Ó, senhores deputados do PS, agradeço que fique cá alguém. E do CDS também, não está ninguém. Faça o favor, não é que há aqui algumas informações importantes, há assuntos importantes que temos de tratar. Veja lá se os consegue trazer, porque daqui a nada depois já podem ir, isto não vai ser muito demorado. Bom, eu vou continuar com as informações. O calendário do Orçamento do Estado, que estava definido, era o Ministro da Educação, dia 2 de novembro, às 16 horas, e o Ministro da Cultura, dia 6 de novembro, às 10 horas. Acontece que recebi uma comunicação da Senhora Presidente da Comissão da COFMA a dizer que vai haver alterações, ajustamentos, que decorrem do facto de ter havido alteração da composição do Governo, ou seja, também terão de ser tidas em conta as disponibilidades dos membros do Governo que, entretanto, tomaram posse. E, portanto, segundo a Senhora Presidente da COFMA, haverá informações, provavelmente amanhã haverá já um calendário definitivo. Mas, de qualquer maneira, recomendo que reservem nas vossas agendas o dia 2 de novembro e o dia 6, que se podem confirmar ou não, depois faz-se-á a alteração daí decorrente. Baixo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a proposta de lei número 155/13, que aprova as grandes opções do plano para 2019. O deputado relator pretende ser indicado pelo grupo parlamentar do PS. Portanto, ficamos a aguardar que o grupo parlamentar do PS indique quem é o relator. Ah, é? Então tem de ser... Então, se é assim...
Tem de ser até o dia 23 de abril.
Bom, então terá de ser indicado hoje ainda. O parecer... exato, tem esse... Baixo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a proposta de lei número 156/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2019, e pertence ao grupo parlamentar do PCP indicar o deputado relator. Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós indicaremos ainda hoje quem vai ser o relator, mas não agora.
Muito obrigada. Portanto, quer o PS, quer o PCP, têm de indicar ainda hoje os deputados relatores destes dois relatórios, uma vez que tem de ser enviado, o parecer tem de ser enviado até 23 de outubro, que é já na próxima semana. Ponto seguinte, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer à Comissão que diligencie, junto da Comissão de Avaliação Bipartida da Cultura, informação detalhada sobre a aplicação do PREVPAP que ficou de enviar à Comissão, que ainda não aconteceu. Ok, vamos fazer essa diligência. Passamos ao ponto 2, aprovação e votação da ata da reunião de 9 de outubro de 2018. Foi distribuída essa ata, não houve nenhum pedido de alteração e, portanto, consideramos como aprovada a ata da reunião de 9 de outubro. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Associação Portuguesa de Museologia, do Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga e do professor Dr. Diogo Freitas do Amaral, sobre o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, gostaria de dizer o seguinte, chamar só a atenção e partilhar convosco aquilo que foi e o que pensei nas últimas horas. que é o seguinte, eu acho que, tendo em conta a mudança de titular da pasta, tendo em conta que não há ainda nenhum projeto, nenhuma proposta de lei, tendo em conta que, como disse aqui o anterior Ministro da Cultura, se trata apenas de um debate que está a ser feito na sociedade, e tendo em conta, acrescentaria eu mais, o calendário apertado que nós temos para o debate do Orçamento do Estado, eu não sei onde é que vou encaixar estas audições, eu passo a palavra para o PSD, Sr. Deputado José Carlos Barros, dizer de sua justiça. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que, do ponto de vista político, a senhora, a nova titular do cargo, é responsável pela pasta na sua totalidade. E, portanto, o Governo anunciou, aliás, num processo em que se envolveu o próprio Sr. Primeiro-Ministro, que este novo regime jurídico seria aprovado em Conselho de Ministros até ao fim do ano e que entraria em vigor no próximo ano. E, portanto, nós mantemos o nosso requerimento. Achamos importante que estas entidades, e já agora faço a apresentação, quer dizer que várias entidades e personalidades pronunciaram-se de um modo muito crítico sobre este processo. E nós achamos que, tanto sobre este processo do novo regime jurídico da autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos que está anunciado pelo Governo, repito, com a ideia de que é para concluir até ao fim do ano, aprovando em Conselho de Ministros, e que será para entrar em vigor no próximo ano. E, portanto, requeremos, e mantemos o requerimento, Sr. Presidente, a audição da Associação Portuguesa de Museologia, do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga e do professor, do professor Diogo Freitas do Amaral, que também entregou um documento, enviou um documento à Comissão sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só chamei a atenção, porque é sobre o novo regime jurídico de autonomia, em que não existe. Porque uma coisa é sobre o processo, sobre ideias, que sobre o debate. Agora, isto sobre o novo regime jurídico é que ainda não existe.
Sr. Presidente, o nosso requerimento começa assim. É pública a intenção do Governo de criar um novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, que obviamente não existe. Está anunciado, está em curso, nós conhecemos as propostas preliminares, o Sr. Ministro disse-nos aqui há pouco tempo que a ideia do Governo é que seja aprovada até ao fim do ano, em Conselho de Ministros, e nós estamos muito preocupados com este processo porque achamos que há muita coisa a esclarecer e achamos que o Governo está a ir por um mau caminho. E, portanto, nós requeremos estas entidades, queremos ouvi-las, e obviamente nós sabemos que o regime jurídico não existe, é um novo regime jurídico que o Governo anunciou e que está em criação. Obrigado,
Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, não sei quem é que pediu em primeiro lugar, Sr. Deputado Carla Sousa, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção o Sr. Deputado. De facto, não há um novo regime jurídico. O que o Sr. Ministro veio cá dizer é que o processo ainda nem sequer está em audição pública. Como vimos também nessa mesma audição, houve alterações entre o documento inicial que foi apresentado publicamente num jornal, ou foi publicado em parte num jornal em agosto, e quando ele cá veio, já havia alterações ao documento. Portanto, estamos literalmente num processo de construção de uma versão final em que estas mesmas entidades estão a ouvir. Estamos num momento crucial que vamos começar a debater o Orçamento de Estado, mesmo para os nossos trabalhos, enfim, isto torna-se um bocadinho caótico, e eu pergunto se não é possível, ou se os seus deputados do PSD não consideram admissível, que este debate com a convocatória a estas diferentes entidades não passe para depois do Orçamento e, portanto, para um momento que possa ser nessa altura sim debatido e percebermos melhor o que é que temos entre mãos. Essencialmente é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, eu percebo as preocupações do grupo parlamentar do PSD, mas também percebo os argumentos do Partido Socialista nesta matéria. De facto, não existe ainda um novo regime jurídico nesta matéria. Nós próprios apresentamos também um requerimento para vinda à Comissão do ICOM e entendemos que, neste momento, o nosso documento está prejudicado justamente pela argumentação que aqui foi produzida pela Sra. Deputada Casa Sousa. Nesse sentido, nós retiraremos o documento, voltá-lo-emos a apresentar numa fase posterior, quando houver, de facto, uma base material de discussão que esteja mais concretizada e mais sedimentada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como é evidente, esta questão da autonomia dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos é para nós muito importante e valorizamos evidentemente o esforço por parte dos grupos parlamentares no sentido de promover o esclarecimento sobre aquilo que será o futuro neste âmbito. Parece-nos que é avisada esta possibilidade de adiamento para depois do orçamento do Estado. E o que nós gostaríamos de colocar à Comissão era, inclusivamente, tendo em conta também o próprio teor do requerimento que acabou de ser retirado por parte do Bloco de Esquerda, tendo em conta aquilo que é a proposta do PSD, se não faria mais sentido, e era a proposta que nós queríamos apresentar, que fosse feita uma audição mais alargada sobre a questão genérica da autonomia dos museus e dos palácios, monumentos nacionais e sítios arqueológicos, em que os vários grupos parlamentares pudessem sugerir convidados e que tivéssemos uma manhã, depois eventualmente do orçamento do Estado, para fazermos uma discussão mais ampla, porque nos parece que há muitas outras entidades que teriam interesse em pronunciar-se sobre esta matéria, num sentido em que, de facto, ainda está a ser construído o quadro legislativo, em que houve uma alteração ministerial e nos pareceria avisado podermos fazer esta reflexão com mais condições e com mais calma numa altura em que isso fosse possível e, portanto, remetendo e adiando esta questão mais para a frente. Era a proposta que o Partido Comunista Português gostaria de deixar também aqui para ajudar a resolver esta situação, porque nos parece que o tema é efetivamente importante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Essa proposta que acaba de fazer é uma proposta que nós poderemos também, acho que é oportuno ser debatida na reunião de mesa e coordenadores que se vai seguir a esta reunião, uma vez que estará também em debate o nosso plano de atividades. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu penso que há aqui uma questão que devemos esclarecer, que é, obviamente, que sobre os documentos que nós conhecemos do Governo e sobre este processo, há dois posicionamentos que são diferentes do ponto de vista político. Há um do PSD, que é extremamente crítico e que estamos preocupados e que o transmitimos em audição recente ao Sr. Ministro. Portanto, nós queremos, nesta altura, discutir o processo, numa altura em que ele está em construção, e queremos contributos para um processo que nos preocupa. Há um posicionamento político do Partido Socialista que nós conhecemos, de elogio a este processo, e, portanto, não estará tão preocupado com as audições. Quanto aos restantes forças partidárias, não vou fazer comentários, se estão ou não, se acham que é preocupante as propostas que estão a ser apresentadas. Portanto, nós queremos manter o requerimento, sem prejuízo de aceitarmos que, obviamente, venha a haver outras discussões, como propõe o Partido Comunista, com o PCP, relativamente a esta matéria, mais alargadas. Pela nossa parte, mantemos o requerimento e gostaríamos que ele fosse votado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como não tenho mais nenhum pedido de palavra, vamos então passar... Sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
O que eu queria perguntar ao Sr. Deputado é se prevê a possibilidade deste requerimento, mesmo sendo votado, se não pode ser adiado para depois do orçamento? Ou prevê que esta discussão venha a ser feita agora?
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Sr. Presidente, enfim, é assim, a norma é os serviços contactam as entidades, procuram agendamento, em princípio não vamos ter condições para o fazer durante o período do orçamento, portanto, quer dizer, não gostaria de partir do princípio de que vamos já marcar uma data para isto, os serviços contactarão. Penso que a pressa é relativa, sabemos bem que o Parlamento está, durante este período, essencialmente envolvido no orçamento e, portanto, se houver dificuldades no agendamento no curto prazo, não nos opomos que ele aconteça, obviamente, mais tarde e que haja aqui, de facto, alguma ponderação relativamente ao período que estamos a atravessar. O Orçamento de Estado foi já entregue ontem, sabemos o envolvimento que vamos ter relativamente ao Orçamento de Estado durante este período.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas não é apenas um problema de agendamento. Acho que a pergunta tinha a ver também com outra questão, a menos que eu tenha percebido mal, que é o seguinte, é aguardarmos que haja, de facto, uma proposta e nós sabermos o que é que vamos debater.
Sim, exatamente.
Sim, ao Sr. Deputado, sim, nós podemos até discutir uma coisa em abstrato.
Eu prometo que é a última vez que intervenho sobre este assunto. Prometo que é a última vez, se me dá licença, Sr.
Presidente. Faz favor, tem a palavra.
Vamos lá ver. O senhor, ao contrário do que nós dissemos, que achávamos pouco prudente o que o Governo estava a fazer, o Sr. Ministro da Cultura anunciou publicamente que até ao fim do ano, ora, até ao fim do ano é até dezembro, ao Natal, até ao fim do ano seria aprovado em Conselho de Ministros um novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus. Se nós estamos muito descansados, à espera de discutir o orçamento, à espera de ver quando é que vamos conhecer uma nova versão do que já conhecemos do Governo, acontece-nos como aconteceu com outros processos, nomeadamente com a regulamentação do apoio às artes, que foi aprovada sem nós sequer termos conhecimento. Portanto, o PSD mantém o requerimento. Achamos muito importante que se comecem este processo de audições para discutir, de facto, aquilo que está em cima da mesa e que nós achamos muito preocupante. E, obviamente, que se houver dificuldade de articular estas reuniões durante o período do orçamento, pois, obviamente, paciência, será depois do orçamento, embora nós achamos que, se o Governo quer aprovar este regime jurídico até dezembro, até finais de dezembro, Ou temos a possibilidade de ouvir entidades e de promover discussão sobre este assunto no curto, médio prazo, ou então ficará prejudicada. Não intervenho novamente, Sr. Presidente. Mantemos o requerimento e queremos que ele vá à votação.
Muito obrigada. Sr. Deputado, isso foi dito pelo Ministro que já não é Ministro. Não, sim, mas então... Senhor Deputado, não lhe dei a palavra, desculpe, estou eu no uso da palavra. E, obviamente, que o programa, cada membro do Governo, mesmo que seja que entre em qualquer momento da legislatura, é responsável pelo programa do Governo. Pode não ser responsável pelos timings, porque as suas prioridades podem ser diferentes. E, portanto, por isso é que eu acho que era, se calhar, melhor ouvirmos primeiro a nova ministra para sabermos qual é o timing dela em relação a este assunto. Eu só estou, quer dizer, estou disponível para debatermos tudo. Agora, como temos tantos debates para fazer, como temos requerimentos que ainda não demos resposta, como temos o Orçamento de Estado, quero ver o que é que me digam qual é, de facto, mais prioritário, se é um debate sobre um regime jurídico que ainda não foi apresentado, que ainda não existe, e tendo em conta que houve mudança na tutela. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cair primeiro, depois a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de secundar o que foi dito pelo Sr. Deputado José Carlos Barros. O projeto de proposta de lei já circulou pelos vários intervenientes, já foi objeto de uma discussão aqui nesta comissão a requerimento do CDS-PP pelo agora ex-ministro, mas como a senhora Presidente disse muito bem, é natural que a nova ministra siga as orientações do Governo de que faz parte. E, portanto, independentemente do timing, eu penso que é importante prosseguirmos com as audições e estou certa que, apesar de estarmos num período de discussão do orçamento, será possível enquadrar, até porque até há um certo alívio da agenda parlamentar, estas audições, e portanto não vejo motivo para protelarmos, nomeadamente, a votação destes requerimentos. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigada.
Obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tendo em conta o impasse que aqui está gerado, nós, o Grupo Parlamentar do PCP, quer fazer um requerimento oral para que seja também votado, que se realize em alternativa uma sessão, uma audição que envolva todas as entidades sugeridas no requerimento do PSD e as entidades referidas no requerimento do Bloco de Esquerda e outras que os grupos parlamentares entendam sugerir após o orçamento do Estado, e gostaríamos que fosse votado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, vamos primeiro aceitar o requerimento oral da senhora deputada Ana Mesquita. Alguém se opõe ao requerimento oral apresentado pela senhora deputada Ana Mesquita? Senhor deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Eu só me oponho porque prejudica o do PSD, porque é em alternativa. Só nesse sentido, porque, ou seja, eu disse que queria manter o do PSD e não me oponho ao que é dito relativamente a uma audição mais alargada.
Senhoras e senhores deputados, mas é que há aqui duas propostas de votação. É que se é uma votação em alternativa é uma coisa, se é a votação de um requerimento isoladamente do outro, é outra. E, portanto... Ora, ok, muito bem. Então vamos passar à votação do requerimento do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, foi rejeitado o requerimento do PSD. E vamos passar agora à votação do requerimento do oral apresentado. Acho que toda a gente viu que foi com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. E vamos agora então passar à votação do requerimento oral apresentado pela senhora deputada Ana Mesquita, em nome do grupo parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria, com a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. E chegamos assim então ao fim da nossa ordem de trabalhos, presumindo que no ponto outros assuntos não haja outro assunto. Chamo a atenção das senhoras e dos senhores coordenadores que a nossa reunião da mesa com os coordenadores vai iniciar-se neste momento, portanto peço que... Pronto, peço às senhoras e aos senhores deputados que não são coordenadores nem pertencem à mesa o favor de se retirarem para nós continuarmos com, assim como também aos outras pessoas, aos outros assistentes. Então vá.
ver quando começar a litigar, o que é que é o problema?
Peço que...
Do quê? A audição, no plano, nesta que vai ser apreciada.
Sim, uma audição pública, sim. Pronto, agora, esta é a...
esta é uma das coisas.
Não sei o seu risco. É esta, deve ser esta, não?
É esta.
Não, não é esta?
Sim, será. É esta. Isto é desenvolvida. Isto é o plano de atividades, o que constava do plano. O número de audições, de conferências, está aí tudo.
Ora, vamos tentar ser bastante eficientes e conseguirmos tomar as decisões que se impõem no tempo de que dispomos. Ora, como têm conhecimento, remetemos um debate mais aprofundado para vermos quais as nossas prioridades em relação ao plano de atividades para a próxima sessão, a atual sessão legislativa. E, portanto, temos aqui, começando pelas audições públicas, temos previstas 10 audições públicas. E, obviamente, isto é um plano demasiado ambicioso e eu gostaria de, pelo menos, não, se quiserem eliminar alguma, muito bem, mas pelo menos a minha proposta era que nós façamos uma seriação, ou seja, temos de definir quais são as... temos de hierarquizar para ver quais aquelas a que vamos dar prioridades. Por exemplo, esta questão da audição pública sobre a rede de museus, sobre a rede de bibliotecas e arquivos municipais pelo menos estas duas vêm ao encontro daquilo que também é a proposta de audição pública do grupo parlamentar do PCP que acabámos de aprovar, porque isto tem a ver, quando se fala da rede de museus e de bibliotecas e arquivos, etc., também é o novo regime jurídico, também é a autonomia, também é o financiamento, também é a sua distribuição geográfica, a agregação ou não agregação. Portanto, acho que estará tudo em debate. Mas gostaria que... Sim, Sr. Deputada Diana Freire, tem a palavra.
Obrigada. Poderá ou não, ou seja, nós podemos até tentar integrar, e eu penso que isso até poderia ser uma solução, porque eu penso que poderá haver aqui audições que têm questões que se tocam, e poderemos tentar integrar algumas audições fundindo temas. Eu penso que se pode tentar uma audição pública sobre a questão da rede de museus, exatamente com o requerimento aprovado, a gente pode tentar estender e alargar o âmbito da audição e fazer este 2 em 1, e depois também manter a questão da rede de bibliotecas e arquivos dos municípios, porque há matérias sobre esta questão que não estão diretamente ligadas com o requerimento que aprovamos hoje em comissão. Pronto, mas penso que se poderia tentar fazer, isto é sempre difícil porque isto são propostas de vários grupos parlamentares e naturalmente quando cada grupo parlamentar propõe em plano de atividades um conjunto de audições ou de conferências tem também um objetivo de debate que lhe está associado e por isso isto pode naturalmente ser sempre complicado de se tentar encontrar pontos comuns, mas mesmo as questões da cultura e economia, até que ponto é que também não podemos ligar isso com as questões de fazer também uma abordagem dos territórios de baixa densidade? E a partir daí, em vez de termos 2 audições, já só temos uma. E de alguma forma também ir encurtando assim o conjunto de audições que temos, porque eu acho que também temos que ser realistas e perceber que não vamos realizar 10 audições nesta sessão, mais os 11 colóquios que estão previstos, mais as audiências regimentais, mais todo o trabalho regular da Comissão, quer dizer, a concretização deste plano como está não é de todo viável. Mas penso que podemos fazer esta fusão, tentando não desvirtuar nenhuma das audições nem nenhum dos temas que estão propostos, mas... tentar juntar temas que se possam tocar, digamos assim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, em relação às audições, Gostaria que dissessem das vossas prioridades.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Nós vamos ter alguma dificuldade, e é o normal, não é? Não é que haja, se calhar, uma grande diferença de posição relativamente às audições propostas, mas o método é complicado porque, como foi dito pela Sra. Deputada, cada grupo parlamentar apresentou as suas propostas. Nós tínhamos aqui, talvez pudéssemos fazer a coisa ao contrário, que era, nós temos, olhando para todas as audições que constam daqui, das conferências e das propostas de conferência que nos foram apresentadas, nós indicaríamos 4 ou 5 prioridades. Por exemplo, quanto a esta primeira, até pensamos que se poderia juntar até naquele entendimento que estava a dizer a Sra. Deputada. Por exemplo, o primeiro, estamos a falar de museus, estamos a falar de bibliotecas e arquivos, parece-me que há uma contiguidade que às tantas se juntava logo as duas e ficava numa, por exemplo. Não sei qual é o melhor método. Se vamos continuar a discutir aqui, eu calmo-me e passamos adiante. Se entendemos que às tantas era, por exemplo, o PSD dizia, estas são as nossas 4 ou 5 prioridades.
Muito bem, pode ser esse o método.
E cada um enviará, e os serviços procurarão, em função destas prioridades. Nós sabemos que não vamos fazê-las todas, sabemos que algumas vão ficar para trás. Aquelas que tivessem maior consenso em termos das prioridades que nós indicássemos, os próprios serviços poderiam ir elencando uma espécie de programação. Por mim, poderia ser assim.
Só mais uma questão. Mesmo na questão das conferências, e eu penso que deve, esta sugestão que o Sr. Deputado do PSD apresentou, que acho que cada um de nós pode selecionar prioridades, mas acho que ao mesmo tempo cada grupo parlamentar pode também fazer, no fundo, a comparação entre as audições e as conferências, porque também há temas que se tocam. E havendo temas que se tocam, e estou aqui a olhar para a questão até, por exemplo, do mercado da arte e os museus, investimento, divulgação e salvaguarda, que está proposto como conferência, quando ao mesmo tempo temos audições sobre as questões das artes e as questões dos museus. É óbvio que os formatos são diferentes e eu acho que depois cada grupo parlamentar também tem que dizer como é que quer tratar esta questão, se pretende que seja em audição ou em conferência, mas havendo temas que são comuns, é desnecessário andar a duplicar ações, não é?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Claro que sim, o meu entendimento era que cada grupo parlamentar dissesse quais os temas, quais as suas prioridades temáticas e depois o modelo, se é modelo de conferência, se é um modelo de colóquio, se é um modelo de audição pública, depois isso é a posteriori. Portanto, neste momento, acho que era definirmos quais são as prioridades temáticas de cada grupo parlamentar, tendo em conta que não é possível fazer tudo e que mais vale correspondermos àquilo que são as prioridades de cada grupo parlamentar do que começarmos a fazer e depois deixarmos aquilo que possam considerar mais importante para mais tarde e já não haver tempo para ser feito. Tendo em conta que vai ser um ano também atípico, com limitações até de calendário, de paralisação da própria Assembleia, portanto vai ser uma sessão legislativa mais curta. Sr. Deputado Teresa Caio, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordando com tudo o que foi dito, há a possibilidade de misturar, digamos assim, audições públicas com conferências, colóquios. Por exemplo, estou a ver aqui
sim,
a audição pública sobre cultura e territórios de baixa densidade em regiões autónomas com a conferência, colóquio sobre... Não, isto é comunicação social. Pois, não dá. Não, desculpe. Pois não, é comunicação social. Peço desculpa, pedi a palavra sem ter visto. Não, é que isto são de facto muitas...
Sr. Presidente, de qualquer maneira, estas duas estão aqui. Estas duas estão aqui. Convinha dar uma resposta ao gabinete.
Sim, 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 sim.
Estou a dizer que nós, como comunidade social,
Não, eu estou a ver, por exemplo, aqui um tema que foi até eu que propus, mas que vejo que há outras propostas que se integram. Por exemplo, há aqui uma proposta de audição pública sobre a independência da comunicação social e adaptação à nova realidade digital. Eu propus a realização de uma conferência sobre o serviço público de televisão na era digital, porque foi um debate que tive conhecimento de muito interessante, muito rico, que ocorreu em França. Depois também o debate alargado sobre literacia mediática também se poderia incluir aqui. Portanto, por exemplo, estas três propostas podem se fundir numa só. Podemos fazer isso. Agora, se disserem grandes temas, ou seja, eu acho que este do debate da era digital, que transformações é que traz para o serviço público, para a própria cidadania, para a própria literacia mediática, para sobre a independência da comunicação social, as fake news, tudo isso, está tudo interligado e acho que é um tema de grande atualidade e que vale a pena fazer-se. Portanto, seria, digamos, um tema. Depois, podia termos um sobre ligado com os museus, novo regime jurídico, as autonomias, os financiamentos, etc. Museus, arquivos, etc. Mas podíamos fazer um painel sobre a mulher no desporto, integrado no desporto para todos, portanto, dedicarmos uma conferência, uma audição, um colóquio à questão do desporto e depois vermos como é que compartimentamos os painéis e como é que isso se... Fez-se. Já fizemos, não sei quem é que apresentou. Mas este já foi feito. Este debate foi feito. Sim, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui 21 propostas de audições públicas, conferências. Não é? Portanto, é obviamente um desajuste. Eu insisto que se cada um de nós mandasse, nós mandaríamos talvez 6. Não, quer dizer, as nossas prioridades, mandaríamos 6. A ver se conseguir, do que se cruzasse, que talvez dê para os serviços verem quais são as 4 ou 5 que mais... E eu acho que depois, como método, partíamos do princípio de que é uma planificação indicativa, ou seja, como método, tendo aqui as 4 ou 5, no desenrolar dos trabalhos, veríamos qual era ou quais iríamos dando prioridade. É uma das possibilidades, porque senão se vamos discutir aqui estas 21, eu acho que não.
É muito demorado.
Ao máximo um plano de atividades do nosso plano de atividades.
Sr. Deputado Teresa Queiro.
Eu chamo sempre a atenção para uma coisa. Como todos saberão, a Assembleia é bombardeada diariamente, eu sei, enfim, quer pelas comissões que integro, quer pelas funções de vice-presidente, com colóquios e conferências, e muitas vezes dá-se o caso de não estarem muitos deputados presentes ou muitas pessoas presentes. E, portanto, nós temos aqui uma... estamos um bocadinho no fio da navalha. Por um lado, é bom organizarmos os colóquios e as conferências. Por outro lado, também não podemos ficar mal na fotografia organizando e depois não assegurar a comparência de pessoas suficientes que justifiquem. Queria só chamar a atenção para isso. E certamente que já todos terão verificado situações dessas.
É a diferença entre dar o seu consentimento à realização ou para organizar. Exato. Organizar, a comissão tem que pagar também.
Pois. Ora bem, nós em relação a estas... temos duas propostas, não é?
Duas.
Senhoras e senhores deputados, temos aqui duas propostas a que temos de dar uma resposta. Que é a Conferência sobre Jornalismo Político em Portugal e a Conferência sobre Cidadania e Sociedade Civil.
Já alteraram a data, agora puseram 20 e já vem mais informação.
Não tínhamos, não. Remetemos para esta reunião. Foi, foi. Eu ia propor o seguinte, precisamente porque se trata de um ano atípico e porque nós estamos com as dificuldades que já estamos para conseguirmos encontrar uma solução para as propostas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares, que dissessemos que não temos condições para organizar, mas que não nos opomos a que possa ser feito aqui na Assembleia da República e portanto... não, exatamente, ou seja, não organizarmos, mas também não temos qualquer objeção a que se realize. Nas duas, Conferência de Jornalismo Político em Portugal e Conferência sobre Cidadania e Sociedade Civil.
Não é?
Pronto, assim fica, dá-se essa resposta, sim senhor, reconhecemos o MEC, claro que depois a conversa terá de ser outra, não é? A narrativa terá de ser outra. Reconhecemos o mérito, o interesse e tudo mais, mas que, tendo em conta o nosso plano de atividade já muito sobrecarregado, que não temos condições para nos responsabilizarmos pela organização destas conferências, mas que, obviamente, não temos nenhuma objeção a que elas se realizem na Assembleia da República, se for esse o entendimento de Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, não damos nenhum parecer desfavorável, mas também não nos comprometemos. Está toda a gente de acordo em relação a isto? Pronto, então fica decidido. Agora, passando para as visitas. Mosteiros da Alcobaça e da Batalha, Teatros Nacionais, Torre do Tombo, Pousadas de Juventude, Forte Sacavém, instalações da antiga fábrica Confiança em Braga. Cada grupo parlamentar que indique uma prioridade. O requerimento de...
Não, é que não.
Mas qual é?
A assessora do Bloco, como se atrasou a apresentar a proposta, pediu para eu pôr aqui no plano como proposta do plano de atividades. Percebe? Não foi votado, este ano não foi.
Não foi, não, porque nós remetemos para esta. Ou seja, foi aprovado na globalidade.
A incluir no plano de atividades.
Certo.
Foi o...
Então, faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente. Eu penso que poderia ser mais útil, muito sinceramente, mas fica ao critério do BE. Nós podermos fazer a discussão do requerimento do BE. E eu vou já adiantar, nós até localmente temos uma posição em relação a esta questão da fábrica Confiança, que é também ela pública, não estamos de acordo com aquela que foi a posição da Câmara, mas queríamos efetivamente também discutir o próprio requerimento, porque entendemos também que deve haver aqui alguma consideração por parte da própria Assembleia para não haver uma ingerência da Assembleia da República naquelas que são as responsabilidades do próprio município e da Câmara Municipal, independentemente das opiniões que cada grupo parlamentar possa ter sobre a posição que foi tomada. Por isso, o que eu queria perceber era se votamos a inclusão desta visita no plano de atividades, e isso é uma coisa, ou se vamos efetivamente fazer a discussão do requerimento do BE, a sua votação e depois, mediante a sua aprovação, então a visita fazer parte do plano de atividades também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, quer acrescentar alguma coisa?
Senhora Presidente, eu neste momento devo confessar que, não me tendo sido possível estar na última reunião, estou um pouco ultrapassado pela situação. E portanto, acabei de ter a informação da parte da doutora Maria Mesquitela. Nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de facto de efetuar esta visita. Mas, tanto podíamos fazê-lo no âmbito de um requerimento que podemos para a votação, como fazê-lo no âmbito de um plano de atividades. O problema é o seguinte, é que isto é uma matéria, em todo o caso, que requer alguma celeridade, portanto, não...
Posso incluir...
Olha, eu tinha. Não tínhamos feito, isto não constava no plano de atividades do outro.
Não,
não outra coisa que era a Foscoa, já tinha.
Foscoa?
Sim, sim, ao Museu do Coa. Tínhamos falado, não esteve previsto no nosso plano de atividades.
Do meu tempo não é, do meu tempo não é.
Não tínhamos falado. Já fomos, não fomos nada ao Museu do Coa, só eu fui já várias vezes, mas não fomos, não fizemos. Eu até tinha proposto que se fizesse ao mesmo tempo também ao centro, como é que se chama? Ao centro de alto rendimento do Remo, é assim que se chama, não é? Centro de alto rendimento do Remo. Não é que fazíamos, desculpa, é que podíamos fazer várias coisas na mesma visita. Cultura, com desporto, até podíamos também visitar uma casa da juventude, uma pousada da juventude. Uma pousada da juventude.
Tirávamos férias um mês.
Mas por acaso podia-se fazer o que a senhora estava. Íamos primeiro ao centro, íamos à batalha, tarefas e o subindo. Os senhores partiam o subindo. Começavam na batalha.